Ora então, a todos, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para ficar registado numa audiência com, enfim, aquelas pessoas, aqueles cidadãos que encabeçam uma petição, são bastantes mais do que os que aqui estão, naturalmente, uma petição cujo título está registado aqui nos anais da Assembleia como sendo pela proteção dos direitos constitucionais do povo da Malpica do Tejo. Malpica do Tejo, Conselho de Castelo Branco, Distrito de Castelo Branco. E antes de vos passar a palavra, só uma pequeníssima informação sobre como vai decorrer a sessão, o que é que está previsto neste tipo de audiências ou de audições de peticionários. Começarei por dar a palavra aos próprios peticionários, que têm dispõem de um período de aproximadamente 10 minutos, peço que não vão muito para além disso. Naturalmente que há sempre mais coisas para dizer do que aquelas que se conseguem dizer em 10 minutos, é sempre assim. O que vos peço também desde já é que tudo aquilo que vá para além desses 10 minutos seja deixado ou enviado logo a seguir por escrito, porque do ponto de vista prático tem o mesmo efeito. Portanto, passarei a palavra primeiro aos peticionários, depois passarei a palavra aos grupos parlamentares que dela quiserem usar para fazer perguntas, esclarecer melhor algum aspecto ou declararem algo para a ata desta reunião, se assim entenderem. E no final, volto a dar a palavra aos peticionários, por outra vez cerca de 10 minutos, portanto assim vão pensando já entre os três como é que vão repartir estes 20 minutos, 10 mais 10 que têm, e assim concluiremos esta audição. Esta audição é sobre um tema, enfim, pelo histórico que aqui já recolhemos e pelas informações que pedimos à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, já aqui um conjunto de coisas que recolhemos, que a Assembleia foi recolhendo, já poderemos ir a isso mais tarde, e portanto todos os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes já têm informação sobre este expediente que aqui foi chegando, portanto estão, portanto, em condições mínimas para fazer perguntas sobre este aspecto. E, sem mais, vou passar a palavra aos peticionários. Não sei qual dos três é que pretendo falar. Eu peço só que se identifiquem, por uma questão até de ficar na ata quem falou, e eu vou aqui tentando controlar os tempos. Tem a palavra.
Com certeza, muito obrigado. O meu nome é Domingos de Correia, e sou o primeiro peticionário, e agradeço desde já aos senhores deputados que estamos na Casa da Democracia
de nos receberem nesta casa. A nossa petição prende-se com um facto um pouco insólito. Há dois caminhos que ligam a Malpica do Tejo ao Rio Tejo, caminhos esses de uso secular, que sempre foram usados pela população, não só nas ligações com Espanha, mas também por atividades económicas, culturais, e que há cerca de 4 anos atrás um proprietário, o maior proprietário da freguesia, decidiu barrar o caminho, esses dois caminhos à população, alegando que o caminho era privado. Eu que recolhi para os senhores deputados, e também pelo que eu percebi, esse relatório já chegou aos senhores deputados, eu recolhi aqui uma série de evidências, podia ter recolhido muitas mais, obviamente, mas aquelas que me pareceram também pertinentes e de vários âmbitos, quer militares, em Malpica ainda há vestígio de atalaias. Atalaias eram postos de vigia que estavam estrategicamente colocados na raia e que eram vigiados não só por um contingente militar, mas até pelos próprios cidadãos de Malpica do Tejo, porque não havia militares suficientes. Há algumas atalaias que são anteriores a 1640 e algumas, obviamente, foram construídas para a Guerra da Restauração. Para além de... Há 5 atalaias, pelo menos, identificadas, com vestígios, atalaias essas que só é possível chegar através destes dois caminhos, o caminho de Negrais e o caminho do Bradador. Depois há também os caminhos de Sirga, com Dom Filipe II. Há um grande investimento na navegação do Tejo de Lisboa, pelo menos até Toledo, e há uma série de caminhos que ainda hoje estão lá, que são património arqueológico, e uma série de melhoramentos que nós temos notícia na freguesia de Malpica. E também foi através do Porto de Malpica que se fizeram muitas movimentações durante a Guerra da Restauração. Temos algumas notícias do Mercúrio Português, em evidência 7. Depois também nas Memórias Paroquiais, que é um documento, que uma série de inquéritos que enviaram a todas as paróquias do país por Marquês de Pombal, o Parque de Malpica dá notícia da existência quer de açudes, quer de azenhas e de pesqueiras que eram feitas no Rio Tejo e que eram feitas de forma livre, obviamente para chegar a essas, esses caneiros e as zenhas, era necessário também utilizar estes dois caminhos. Também chama a vossa atenção para a evidência número 9, onde temos o mapa de Portugal. Neste mapa vemos claramente que não há um caminho entre Malpica e a sede de concelho, Castelo Branco, mas há um caminho bem assinalado entre Malpica e Herrera de Alcântara, que é a povoação espanhola que fica mesmo em frente a Malpica. Depois também temos uma portaria de 6 de abril de 1812, que refere o investimento público naquela zona de Malpica, porque era a partir do Porto de Malpica que chegavam, por exemplo, matéria-prima e grandes quantidades de lã para as indústrias até da Covilhã, e era através do Porto de Malpica, através de uma parca também que existia no Tejo, e através desses caminhos que fazia esse trânsito de pessoas e mercadorias. Depois também temos o Diário das Cortes Gerais, 27 de novembro de 1821, onde se concede aos habitantes de Malpica o privilégio de poderem fazer as suas sementeiras de cereais em Espanha, na vizinha Herrera de Alcântara, e claro que esses cereais chegavam a Malpica quer pela barca do Tejo, quer usando esses dois caminhos. E depois a evidência 12 refere-se exatamente à barca do Tejo, também a existência de um barco de moinho. Ainda hoje, quando a cota está baixa, podemos ver várias casas de remadores e de pescadores que ficaram submersas a partir de 1975, sensivelmente, com a barragem de Cedilho, e claro que essas casas, para chegar a essas casas de remadores e pescadores, teriam também de ser utilizados esses dois caminhos. Também temos notícias nos paroquiais de Malpica de vários curas de Herrera de Alcântara que vinham substituir o Parque de Malpica, ou até do Parque de Malpica, que ia a Herrera de Alcântara substituir o parque quando estava doente ou quando não poderia fazer o culto. Para além disso, temos também a notícia dos alagares de linho. Era uma das etapas do linho que tinha em Malpica uma grande atividade económica até sensivelmente aos anos 50. Uma dessas etapas implicava alagar o linho, e temos notícia que esse alagar de linho também se fazia no Rio Tejo, junto ao Porto Velho e ao Porto Novo de Malpica. Temos também um módulo lá de espanhol, enfim. Eu deixei para o final, não sei se estou a alargar muito no tempo, uma vez que não estou a contar.
Tem ali um relógio para ir...
Muito obrigado, não tinha verificado. Deixei como a evidência 20 e a evidência 21, parece-me que são mais importantes até para as competências da própria Assembleia. Porque na evidência 20... há uma reportagem que pode ser consultada na RTP Memória. Em 2000, o senhor Primeiro-Ministro de então, o engenheiro António Guterres, acompanhado do senhor Ministro do Ambiente, engenheiro José Sócrates, né? Creio que sim, estiveram em Malpica, e nessa reportagem é dito claramente pelo senhor Primeiro-Ministro que uma das negociações que foi feita com a população para a aceitação do Parque Natural foi a colocação de um cais flutuante junto ao Porto de Malpica, cais esse que ainda hoje lá está, também alocar um barco turístico e para fazer transporte de passageiros entre as duas margens, e o melhoramento destes caminhos que davam acesso ao Rio Tejo. Portanto, estes caminhos foram arranjados pelo Governo, estão lá as estruturas que são do Estado português, e eu pergunto aos senhores deputados como é que é possível num regime democrático um proprietário vedar ao próprio Estado, não só aos habitantes de Malpica, mas aos cidadãos do Estado e ao próprio Estado o acesso a estes bens públicos. No fundo, trata-se de privatizar a fronteira. E por último, se não houvesse mais argumentos, junto ao Rio Tejo, a meio da encosta, havia aquilo que se chamava uma caseta entre a população. Era um posto de segunda ordem da Guarda Fiscal, que fazia obviamente o patrulhamento da fronteira. Quando estes caminhos foram arranjados, estes caminhos que há pouco referi, em 2000, esta casa foi soterrada, mas continua lá, e o terreno está lá, e o terreno é do Estado. Eu creio que os bens da Guarda Fiscal passaram para a Guarda Nacional Republicana, mas que estarão sob a tutela, porque creio eu, da Administração Interna, e temos aqui exatamente um documento com o título... Sim. Quer dizer que o Estado português tem um terreno junto ao Porto de Malpica, e que este proprietário impede o Estado de acesso a esse terreno que é do Estado. Portanto, é uma afronta não só ao povo de Malpica, eu creio que é uma afronta ao próprio Estado. E eu venho então, em nome do povo de Malpica, mas também como cidadão português, solicitar aos senhores deputados que esta situação seja, obviamente, restituída, este direito fundamental, não só para o povo de Malpica, mas para qualquer cidadão português, seja restituído com a celeridade que nós entendemos que é desejável, porque grave é o prejuízo de cortar as relações entre as duas aldeias e o acesso de Malpica ao Rio Tejo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Não sei se mais algum dos peticionários quer completar, mas julgo que está claro. E, portanto, eu passaria de imediato a palavra aos grupos parlamentares, começando, é essa a ordem regimental, do maior para o menor em termos de representação parlamentar, portanto, assim será. Passarei em primeiro lugar a palavra ao grupo parlamentar do PS e à senhora deputada Paula Reis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente e caros colegas deputados, gostaria em primeiro lugar de deixar um cumprimento aos peticionários da petição que estamos aqui a discutir. Na pessoa do seu primeiro peticionário, o professor Domingos Correia, dizer-lhe obviamente da minha solidariedade para com o povo malpica, uma vez que, quer pelos usos que sempre tivemos do caminho que foi destruído, eu sou uma das testemunhas desse processo, porque há 20 anos que me lembro de atravessar essa propriedade para chegar ao Rio Tejo, e portanto se calhar também sou uma infratora. Permitam-me esta parte. Dizer-lhes que, obviamente, que o direito de passagem é um direito inalienável, mais ainda quando ele se prova com documentos de registro de propriedade, como é o caso deste do Estado português. E para que me reforçassem esta ideia da memória, da passagem, dos registros de fotografias, de vídeos, de usos, gostava que me respondessem a duas perguntas muito simples, que é: como é que os agentes da Guarda Fiscal se deslocavam para o seu posto de vigia avançada e se é verdade que se falava em Malpica, e há fotografias e projetos ainda, penso eu, dessa altura, de uma ponte que sairia do sítio onde está o embarcador para a outra margem, ou seja, se o Estado português estava disposto a construir uma ponte que finalizava neste caminho que agora foi destruído. Muito obrigada.
Há pouco, talvez não tenha sido claro, a ideia é que eu vou passar a palavra sucessivamente aos grupos parlamentares que quiserem e, no final, respondem às perguntas por atacado, vamos dizer assim. O que vos pedia, eventualmente, se as perguntas forem muitas, é que fossem tomando nota para não se esquecerem de nenhuma delas e para, no fim, poderem responder a todas de uma vez só. Assim sendo, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques, que também gostaria de intervir em nome do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício da reunião ou desta audição. Queria saudar também os peticionários da petição pela proteção dos direitos constitucionais do povo da Malpica do Tejo, os colegas deputados aqui presentes de vários partidos. Dá nota que esta é uma questão comum que sucede de forma regular, infelizmente, também a disputa da qualificação dos terrenos acontece, portanto, em muitas autarquias. Naturalmente que eu atrever-me-ia a citar a questão para o presente caso, que citaria uma transcrição opinativa jurídica que, com efeito para que um caminho possa ser considerado público, vem sendo entendimento da jurisprudência que se devem verificar dois requisitos para conferir a dominialidade pública: o uso direto e imediato pelo público e a memória daquele uso. Portanto, a memória também traduz um elemento essencial para a classificação do uso daquele caminho. As autarquias normalmente fazem a classificação dos caminhos vicinais e municipais com dados que detêm em posse, normalmente associados ao PDM. Aqui a questão é diferente, é complexa naturalmente, mas valem também, ou devem valer, os elementos históricos associados à vossa petição, que aqui foram trazidos. Aos tribunais, naturalmente, também cabe decidir este tipo de conflitualidade, mas a Assembleia faz o registro, primeiro, saudando o exercício de cidadania dos peticionários, que é muito importante. A democracia só se torna viva e qualificada com este tipo de participação também, sentindo o pulsar dos cidadãos, que é o que a Casa da Democracia faz com muita regularidade, e, portanto, é nesta tradução de confiança também que nós vos ouvimos, registámos as vossas preocupações, os elementos que aduziram para o processo, para aquilo que é a petição que formaliza um conjunto de vontades de muitos cidadãos e que, naturalmente, nós teremos que ter em devida conta também. Desejamos neste percurso, o sucesso da razão, essencialmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Firmino Marques. Pela ordem normal de dimensão dos grupos parlamentares, que competiria agora ao Chega e à Iniciativa Liberal, que julgo que não estão presentes, e, portanto, passo imediata palavra ao Sr. Deputado Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria cumprimentar, saudar por esta petição que traz à Assembleia da República, com um problema que tivemos já a oportunidade também, mesmo mal pica do Tejo, de poder estar com a população, eu própria, no final do ano passado, e em que todos esses aspectos que aqui foram referidos da relação da população com o Rio, ou seja, é uma relação que já vem de facto de muito trás, aliás também aqui fizeram referência a todos esses elementos históricos, mas é também uma relação de facto de grande de proximidade, não é? De vivências várias com o Rio e que está presente naquela população. Por isso eu queria saudar por esta petição e por terem trazido aqui à Assembleia da República. Nós consideramos, para além de todos os aspectos, não é, de evidências que revelam a utilização destes caminhos, o fato até inclusivamente o próprio Estado português ter feito investimentos, nomeadamente no CAIS, e que agora está impedido, investimentos esses que hoje não estão a ser utilizados, porque está impedido com as barreiras que foram colocadas nos caminhos que impedem a população de aceder ao rio, de aceder ao CAIS, de aceder a todos esses espaços. Nós consideramos, isto não tem palavras, né? Ou seja, quando estivemos lá com a população, aquilo que nós identificámos foi de facto uma grande perplexidade, indignação e um grande sentimento de injustiça, porque desta relação, desta utilização que sempre foi feita por parte de todos, há um proprietário que de um momento para o outro entende impedir essa mesma utilização. Nós consideramos que não tem nenhum sentido, aliás, que é de facto uma questão que é inaceitável que assim seja, e é inaceitável que não se tenha até ao momento reposto a utilização desses caminhos públicos. Não está em causa, naturalmente, a propriedade por parte de quem é proprietário, tão só o acesso aos caminhos públicos que tem toda esta relação. Que a população tem toda esta relação, toda esta vivência histórica que existe e que neste momento está impedida de o fazer. Nós, na sequência desses contactos que tivemos, já agora gostaríamos de vos transmitir, tivemos a oportunidade, na anterior legislatura, de questionar o Governo relativamente a esta matéria, mas temos aquilo que identificamos e constatamos é, de facto, uma ausência de intervenção para repor estes direitos da população. É, de facto, um direito da população que deve ser salvaguardado, deve ser protegido e que, neste caso concreto, deve ser reposto. Ou seja, o acesso da população, a utilização daqueles caminhos, o acesso da população ao rio, todas as questões nós consideramos que deve ser reposto. Estamos totalmente solidários com aquilo que são as questões que aqui nos trazem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar então a palavra aos peticionários para fazerem as considerações e responderem aos desafios que foram feitos, como é óbvio lembrar, a essência de uma democracia está no famoso princípio da separação dos poderes, cada qual trata de certas partes da coisa pública. A pergunta que fica sempre aqui é se este tipo de assuntos competem ou não à Assembleia da República e em que medida é que podem competir ao Governo, aos tribunais. Aliás, esta questão, como se percebe pelo processo que temos à nossa frente, tem já uma longa, enfim, foi inquirida à Câmara de Castelo Branco, que reconheceu um conjunto de coisas, temos aqui decisões de tribunais e tal. Naturalmente a Assembleia não se vai meter em coisas que não são, para as quais não é chamada. A pergunta que eu juntava, no fundo, destas todas é: em que é que acham que uma instituição como a Assembleia da República, o poder legislativo do país, pode e deve meter-se nesta matéria? E passo-vos a palavra de imediato, não sei se para o peticionário Domingos ou para qualquer um dos que o acompanha. Domingos Correia, não é? Diogo Correia,
se bem apanhado. Sr. Presidente, posso responder eu. Pronto, quanto à questão que a senhora deputada Paula Reis apresentou, como se deslocavam os efetivos da Guarda Fiscal, obviamente teriam de deslocar-se pelo caminho do Bradador. Não era possível deslocarem-se por outro caminho. E quanto à questão da ponte, bem, o interior está sempre muito esquecido, cada vez moram menos pessoas no interior, mas houve sempre um projeto para uma ponte internacional entre Malpica e Herrera de Alcântara. Inclusivamente houve uma mudança, eu tenho aqui algures, não sei se tenho tempo de procurar qual é a evidência, mas houve até a classificação de estrada nacional, esta estrada de Malpica, com o prolongamento para o Tejo, porque já decorreram negociações com o governo espanhol para instalar essa ponte. Inclusivamente há um molho do lado espanhol que aguarda essa ponte internacional. E eu considero até que nós devíamos estar aqui como peticionários para reivindicar essa ponte ou que seja um parque de passagem entre as duas margens. Infelizmente estamos aqui como peticionários para tentar defender algo que nos parece evidente que é do povo. Quanto à sua questão muito pertinente, Sr. Presidente, qual a competência da Assembleia? E por isso eu sei que esta questão pode ser da competência dos tribunais, e que já houve até um processo estranho que o povo de Malpica não foi ouvido, em que é declarado que não há um caminho público, digamos assim, que atravesse aquela propriedade, que me deixa perplexo, como é que não há esse caminho público, se os requisitos, como o Sr. Deputado Firmino Marques disse, os requisitos estão preenchidos. Mas isso são, claro, são outras lutas e também estão a ser travadas. Mas aqui o que me parece evidente é que há um terreno do Estado, da Administração Interna, do Ministério da Administração Interna, que está junto ao Porto de Malpica e que este proprietário está a impedir o próprio Estado de ter acesso a um bem, a uma propriedade sua. Independentemente de ser um caminho público ou privado, porque isso tem que ser resolvido nos tribunais, tem que haver o direito de passagem, que é um direito fundamental. E é por aí é neste ponto especificamente que nós pedimos à Assembleia, que junto das entidades competentes, junto do Ministério da Administração Interna, não sei em que sede legislativa, que faça valer o seu direito de chegar a esta propriedade do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Claro.
Ok, obrigado. Antes de mais, obrigado por nos receberem e por ouvirem. Eu estou aqui um pouco na qualidade do representante do povo de Malpica, uma vez que sou presidente da junta daquela bonita aldeia. Também agradecer à senhora deputada Paula Santos a visita que nos fez há uns meses, pronto, e a todos aqueles que se preocuparam com este assunto. E só queria acrescentar aqui dois ou três pontos muito, muito rápidos. Em primeiro, é uma questão de injustiça e por isso mesmo a Junta de Freguesia de Malpica do Tejo interpôs em finais de 2021 uma ação em tribunal exatamente para pedir a nulidade da decisão de 2017, que não sendo questionado o Sr. Dr. Juiz se o caminho era público ou privado, o que estava em causa naquela ação seria um pedido de indemnização por uma intervenção da Câmara sem notificar os proprietários, portanto, e os proprietários perdiam uma indemnização de 1 euro por se sentirem lesados, e o Sr. Dr. Juiz, na conclusão, conclui dizendo que tem direito à indemnização porque a propriedade não é atravessada por nenhum caminho público. Pronto, e foi nesta frase que o proprietário pega para alegar que aquilo é um caminho público e que se defende exatamente com isso. Da nossa parte, não o entendemos assim, por aquilo tudo que já apresentámos e por isso mesmo desta ação. Aquilo que eu queria levantar aqui, a questão que já foi aflorada também pelo Domingos, tem a ver com as entidades, e tem a ver também aqui com a intervenção da Assembleia da República, com as entidades que estão envolvidas na gestão do território. Logo à partida, foi distribuída há pouco uma caderneta predial que diz lá que a propriedade é do Estado, portanto, o artigo número 2 da secção P da Freguesia de Malpica do Teixe, que também foi distribuído um extrato desse mapa cadastral, é do Estado. Tem lá sinalizado o caminho até ao antigo posto da Guarda Fiscal, um caminho que era carreteiro até cerca de 20 metros do posto, ou seja, que era utilizado por juntas de bois com a respectiva carroça, porque na altura não havia, e respondendo também à doutora Paula Reis, porque na altura não havia jipes, e a Guarda Fiscal deslocava-se de burro ou de carroça, e daí do posto até à água era de pé posto. Portanto, este mapa surge, este caminho surge em mapas datados do século XVIII, 1700 e qualquer coisa. Portanto, dizer que não está aqui provado a imemorialidade do caminho é, no mínimo, estranho. Para além desta propriedade do Estado, aquele espaço é pertença do Estado, tem um parque natural criado, são várias as entidades que são gestoras daquele território e uma das principais questões da revolta do povo malpica está um pouco associada exatamente à criação do próprio parque natural. Ele foi criado na altura do engenheiro Guterres, e aquilo que o povo alega na sua generalidade é que sempre foram colocados entraves à produção agrícola ou à passagem, ao uso de máquinas com motor, e agora que a única coisa que nós queremos é passar, nem que seja a pé, até às águas do Tejo, é vedado. E nesta altura, passados estes anos todos, aquelas entidades que, vou colocar aqui umas aspas, tantas limitações colocaram à população de Malpica, neste momento nenhuma aparece. E são todas entidades públicas. Estou a falar do ICNF, estou a falar do Parque Natural, do Tejo Internacional, estou a falar do Conselho de Gestão também do Parque Internacional Tejo Tarro Internacional, estou a falar dos gestores da Rede Natura 2000, estou a falar de outras entidades da natureza que até este momento nenhuma se dignificou a ir Malpica apresentar qualquer argumentação ou qualquer justificação para a inércia. E é aqui que também sentimos um pouco a revolta da população, uma vez que o Estado, que seria a entidade que, em primeiro lugar, deveria defender os interesses das populações, neste momento está completamente ausente e, até este momento, ninguém destas entidades apareceu para justificar o que é que seja. Pormenores que nós podemos aqui puxar aqui à conversa, como a autorização que o próprio ICNF teve que dar para que a vedação fosse construída, não se entende como é que num parque natural que é a reserva da biosfera, que é tudo aquilo que eu disse há pouco, seja feita uma vedação que na sua totalidade deve ter 7 ou 8 quilómetros em ferro, chumbada a cimento, coisa que é proibida nos parques naturais, e até este momento ninguém fiscalizou isto. E é neste sentido que nós, para além de todos os fatores históricos familiares, que o Domingos também não falou, mas que familiares, porque temos muitos malpiqueiros casados com herreirenhos espanhóis e temos alguns herreirenhos casados com malpiqueiras que neste momento estavam a 5 km de distância e neste momento, e eu tive o grato privilégio de fazer a viagem de 198 km para chegar a Herreira, quando estamos, volto a dizer, a 5 km de distância. E são todos estes laços que se perderam e que nós gostaríamos de que alguém pudesse pronunciar-se e que alguém, começando pelo Estado, porque também é proprietário, e aqui sim, é proprietário mesmo, não é uma questão de bem parecer, é porque é uma parte interessada e gostaríamos de ter, pelo menos, de ouvir de alguma destas entidades uma palavra que nos pudesse acalmar e que nos pudesse ter a certeza que este problema que vai ter uma solução a breve trecho. Era só o que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não se registando mais nenhum pedido de palavra, e julgo que a vossa posição ficou muito clara, e que certamente todos vos acompanhamos em algumas dessas perplexidades, tenho a certeza disso, e esperando que o trabalho que a Assembleia da República pode fazer nesta matéria, que é apenas aquele que ela pode fazer e não o trabalho todo, mas aquele que podemos fazer, que o possamos fazer bem. Declaro encerrada a nossa sessão e agradeço a vossa presença aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.